UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL, agora com o rubro-negro carioca estando oficialmente classificado para mais uma final na temporada. Já na final da Libertadores, o Flamengo carimbou hoje a sua vaga para a final da Copa do Brasil. A estratégia de time de Copas do Dorival está sendo muito bem sucedida, sem dúvida, nas próprias competições que ele privilegiou, Copa do Brasil e Libertadores. Está na final das duas. Fez hoje um jogo parecido com o que fez contra o Corinthians, na semifinal, quando ele também... Corinthians na Libertadores. Quando ele também botou 2 gols de diferença no jogo fora de casa, no caso na Neoquímica Arena, e depois ganhou de 1-0 no Maracanã. Contra o São Paulo, agora pela Copa do Brasil, no Morumbi, ele fez 3-1 e hoje voltou a vencer por 1-0, demonstrando um enorme controle do jogo na maior parte do tempo. São Paulo foi valente, São Paulo usou uma escalação que o próprio Rogério Ceni tinha dito na primeira partida, depois de perder 3-1, quando o cobraram por não colocar junto Calleri, Luciano e Patrick. Ele disse, se eu boto esses três juntos, no primeiro tempo estava 3-0 para o Flamengo. Mas hoje, claro, com essa desvantagem que ele tinha de 2 gols, ele tinha que arriscar tudo, jogar tudo contra a banca. Ele começou com o Luciano, com o Calleri, com o Patrick, tentou atacar, chegou a ter no início, em determinado momento do primeiro tempo, até mais posse de bola e mais ataques do que o Flamengo, mais finalizações. Mas quando o Flamengo pega e bota a bola no chão, e principalmente quando está numa jornada inspiradíssima do Arrascaíta, do Everton Ribeiro, olha, fica muito difícil para qualquer time. Esses dois hoje destruíram o time do São Paulo, essa que é a grande verdade, né? Em todos os contra-ataques, em todas as jogadas em que participaram os dois juntos, realmente puseram o São Paulo no bolso, 1-0 eu acho até que ficou barato. No final, claramente o Flamengo tirou o pé, o Flamengo passou a tocar de um lado para o outro, só esperando o apito final do juiz. Poupou alguns jogadores, Dorival começou a tirar uma porção de gente, tirou o Thiago Maia, tirou o Everton Ribeiro, depois tirou o João Gomes, acho até que demorou a tirar o João Gomes. Não tirou o Gabigol, que eu achei um risco, porque o Gabigol poderia levar o terceiro cartão amarelo e ficar fora da primeira partida da final, contra Fluminense ou Corinthians. Nós vamos ver agora, amanhã, temos esse duelo, Fluminense-Corinthians, para mim, muito aberto. Não vejo favorito nesse jogo, embora seja na Neoquímica Arena. Eu ainda acho o Fluminense um time mais bem armado do que o Corinthians. O Corinthians talvez tenha jogadores, hoje em dia, um pouco melhores, Yuri Alberto, Renato Augusto, tá? Mas o Fluminense, com o Ganso num excelente momento e com o Cano voltando a fazer gol, eu acho que o Fluminense tem condição, sim, de se classificar na Neoquímica, e já imaginou um Fla-Flu na final da Copa do Brasil, que legal seria, né, para o futebol do Rio de Janeiro, mas pode ser também Flamengo e Corinthians. A verdade é que Flamengo jogando na final da Libertadores, jogando na final da Copa do Brasil, se tiver Everton Ribeiro e Arrascaeta inspirados como estiveram hoje, olha, a chance de título é muito grande nas duas competições. Boa noite, André, tudo bem? O que você achou do jogo de hoje? Qual é a sua perspectiva para essa final que vem por aí? Quem você acha melhor o Flamengo pegar? Fluminense, Corinthians, enfim. O que não falta é assunto, a bola é toda tua.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Antes, queria falar da classificação do Flamengo, né? Novamente, hoje, eu vou me permitir ver esse copo mais cheio, meio cheio, ou cheio, transbordando, dependendo do ponto de vista. 18-3 em 6 vitórias seguidas em cima do São Paulo. Quem poderia imaginar isso? São Paulo, que era uma pedra no sapato do Flamengo, foi uma pedra do sapato do Flamengo em 2020, tirou da Copa do Brasil, ganhou os 2 jogos, ganhou o jogo final, colocou o Flamengo ali no sufoco. Se o Edenilson não está impedido, já era o Campeonato Brasileiro de 2020. Por causa do São Paulo ali, que foi complicado. E o Flamengo elimina o São Paulo com 2 vitórias, 4-1 no agregado, e nas últimas 6 partidas, 6 vitórias do Flamengo. Morumbi, Maracanã, 18-3 no saldo final. Então, isso é uma coisa que o rubro-negro tem que celebrar, e muito. Tem que ter noção histórica, visão histórica. E outra coisa, o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense nas quartas de final, e o São Paulo na semifinal. Justamente os times que eliminaram o Flamengo na Copa do Brasil desde a virada de 2019. O Atlético eliminou em 2019, São Paulo em 2020 e o Atlético Paranaense em 2021. O Flamengo despachou os dois. O Atlético poderia ter sido com mais folga se tivesse vencido no Maracanã, como jogou para isso. E o São Paulo foi administrado. Foi tocando a bola e esperando o tempo passar no Maracanã, sofreu no São Paulo, sofreu um pouco no Maracanã também, chute na trave e tal. O São Paulo jogou com coragem, é um time que quando armado para atacar, ele funciona bem, ele se complica quando tem que defender. E em jogos como visitante, né? Você vê que não ganhou do Atlético Goianiense, perdeu para o Flamengo, enfim, como visitante é o problema do São Paulo, perdeu para o Ceará, enfim. Mas é um time corajoso e que deu trabalho ao Flamengo. E o Flamengo consegue essa classificação para mais uma final na temporada. E eu acho que isso tem que ser muito valorizado, muito celebrado. E o torcedor do Flamengo tem que ter essa noção. Agora, garantia de título? Não tem. E eu acho até que essa atuação hoje não tão boa, com altos e baixos, digamos assim. Realmente, quando a bola caía no pé do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, a coisa acontecia, né? Mas até o Pedro não... tentou uma firula, tentou elástico e tal, achei que abriu o parquinho demais, e o Gabigol, né, perdendo seus gols, então tem questões aí a se resolver, mas tem tempo para isso, né, tem tempo, vai ter uma parada aí, tem Fla-Flu no fim de semana, depois da data FIFA, e depois o Flamengo vai preparar o time titular para os jogos decisivos, para esses jogos decisivos. Estava vendo a tabela e vislumbrando aí, depois da data FIFA, né? Tem o Fla-Flu, aí o Fla-Flu dá para jogar todo mundo. Se os jogadores das seleções tiverem que se apresentar só domingo à noite, segunda-feira, dá para jogar todo mundo. Porque vão ser 10 dias, né? Talvez eu preservaria o Arrascaeta, que está com aquele probleminha lá no pubis e tal, uma questão física. Avaliaria aí quem está sentindo mesmo, quem vai para as seleções... Quem vai jogar, né? Everton Ribeiro provavelmente não vai jogar, o Pedro também não, quer dizer, de início, né? De como titular e tal, não acredito que os dois vão ser utilizados ao longo dos amistosos. Então não vão jogar 90 minutos, duas partidas. Então dá para administrar no Fla-Flu. Mas a partir do Fortaleza na volta, que já vai ter, não vai ter os jogadores porque ainda vão estar na data FIFA, eu, sinceramente, eu vi ali a tabela do brasileiro, eu só escalaria os titulares em um jogo contra o Internacional no Maracanã. Não para o seu Internacional, que está disputando o título, nem nada disso. É a questão da tabela. É o jogo do meio de semana antes da primeira final da Copa do Brasil. Então eu trabalharia em cima desse jogo apenas. E o resto seria só os reservas para preservar esse time titular, que é muito, muito melhor que a concorrência. Jogando, quando resolve jogar, esse time titular do Flamengo, esses 11 que entraram em campo hoje, começaram jogando, eles são muito melhores. Eles vencem os duelos individuais. Tem jogadores que o Davi Luiz praticamente não perdeu um duelo individual do jogo. Léo Pereira também. João Gomes, muita técnica em desarme, Everton Ribeiro e Arrascaeta na qualidade individual. Então, o próprio Pedro, quando, né, disputa com os zagueiros, também leva vantagem. Então, é uma superioridade técnica muito grande sobre os demais times. Mas tem que colocar isso num trabalho coletivo, em termos de competitividade. E o Flamengo, tem que trabalhar exatamente para chegar nesses dois jogos da final da Copa do Brasil e depois na final da Libertadores, para a coisa acontecer e o Flamengo conquistar os títulos que ele está almejando e que está trabalhando para isso, né? As campanhas são muito sólidas do Flamengo. Desde que armou aquele time depois do jogo contra o Tolima, 7-1, esse time titular do Flamengo é muito competitivo, joga em um nível muito alto quando quer, quando resolve jogar, e é difícil para os adversários segurarem. Tem que retomar isso nos jogos finais. Agora deu para administrar, mas nas finais vai ter que dar tudo.
Eu acho que eu gostei da partida de hoje, hein? Apesar de alguns altos e baixos, mas eu acredito nesses altos e baixos mais a boa atuação do São Paulo. São Paulo voltou a jogar bem. Eu acho que São Paulo hoje, ele sai do Maracanã hoje, eliminado, como tinha praticamente a certeza de que ia ser, mas com a moral alta, principalmente para a final da Sul-Americana, porque ele jogou contra o Flamengo de peito aberto, tentou atacar o Flamengo, atacou o Flamengo em determinado momento, mas eu, sinceramente, gostei muito da atuação do Flamengo. O único reparo que eu faço, André, é que é impressionante, né? Na hora que o Flamengo resolve assumir a marcação-pressão, ou seja, além do Pedro, do Gabigol e do Arrascaeta tentarem marcar a saída de bola. O resto do time vem, e isso aconteceu em determinado momento do primeiro tempo e no início do segundo, o Flamengo toma conta do jogo. Eu não sei porque que o Flamengo, às vezes, deixa só os três atacantes e o João Gomes fica lá atrás, o próprio Everton Ribeiro não avança muito, e aí é o contrário, aí ele dá espaço. Aí é justamente quando o adversário tem uma certa folga, até para chegar na intermediária do Flamengo. Mas todos os momentos do jogo em que ele avançou, ele tomou conta do jogo, roubava a bola e toma de toque de bola. O toque de bola desse time do Flamengo é impressionante, é uma coisa realmente... Não vejo ninguém nem parecido no Brasil. A capacidade que esse time tem de tocar bola e de botar o adversário na roda é uma coisa, olha, de bater palmas de pé. Eu concordo com você, eu acho que a temporada é excelente. O que o Dorival faz é uma coisa espetacular. Sabe, eu não consigo engolir a história de, o Dorival abandonou o brasileiro. Gente, o cara está na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Claro, ele ainda não ganhou nenhuma das duas, mas ele chegou nas duas finais. Então, como é que você pode fazer algum tipo de crítica ao trabalho do Dorival? E mais, preservando e sabendo preservar bem muito a minutagem dos jogadores do Flamengo. Desde que o Dorival assumiu, é importante a gente lembrar isso. O Flamengo não teve mais nenhuma contusão muscular, gente. Nenhuma. Vamos lembrar o período antes do Dorival, que o departamento médico do Tanuri vivia lotado. Aquilo não era só a incompetência do Tanuri. Eu continuo achando o Tanuri extremamente fraco para ser chefe do departamento médico do Flamengo e do centro de alta performance, lá como eles chamam. Mas o fato é que a preparação física e a maneira como os jogadores eram usados eram muito equivocadas também. Por isso, o acúmulo de contusões. O Dorival acabou com isso, gente. O Dorival não tem mais contundido. Então, é uma coisa que você tem que reconhecer, tem que bater palma. Outra coisa, como, gente, o Flamengo, lembra como é que era, André? Um sufoco qualquer bola alta na área do Flamengo? O Flamengo Sim. não perde mais bola alta na área. O Flamengo ganha todas as bolas cobradas em escanteio e os centros altos sobre a área. Davi Luiz hoje, para mim, fez uma partida portentosa. Portentosa. É. Ele ganhou todas as disputas. Impressionante. E ainda deu início à jogada do gol. Que quem dá o passe reto, que o Pedro toca para o Everton Ribeiro, e daí um passe maravilhoso do Everton Ribeiro para o Arrascaeta, mas começa lá atrás com o Davi Luiz fazendo esse passe profundo. Né? Então, olha, eu gostei muito da atuação. Claro, não foi a goleada, não foi, foi... Mas, por exemplo, não sei a sua opinião, eu acho que o Flamengo jogou melhor hoje do que nos 3-1 lá no Morumbi. O que você acha?
Ah, sim. Sim, sem dúvida. Jogou sim, porque sofreu menos, né? É, sofreu menos porque o contexto do jogo também, né? O São Paulo no Morumbi é onde ele se impõe. Ele se impôs na Sul-Americana, sempre no Morumbi, contra o Atlético, contra o Ceará, contra o próprio América Mineiro, e na Copa do Brasil também, contra o Palmeiras, né? Eliminou o Palmeiras porque ganhou no Morumbi. Aí perdeu no Allianz Parque e conseguiu levar para os pênaltis. Então o São Paulo é muito forte no Morumbi. Então era até esperado que o Flamengo tivesse problemas lá. Ganhou com um placar mais folgado, mas com aquele gol do Everton Cebolinha bem no final mesmo, né? Mas hoje o Flamengo controlou um pouco melhor o jogo. O São Paulo também foi desanimando, né? O São Paulo, quando tomou o primeiro gol, jogou mais pela honra, por uma tentativa, de repente, de uma virada só para tirar a invencibilidade do Flamengo e sair fortalecido para a decisão da Sul-Americana. Foi assim, depois que o Arrascaeta fez o gol, a disputa acabou. Qualquer possibilidade de disputa ali foi encerrada. Então, não dá nem para comparar o jogo, os dois jogos, né? Porque são contextos diferentes, né? O São Paulo aposta tudo no Morumbi. Inclusive, se a final do Sul-Americana fosse ida e volta, eu apostaria mais no São Paulo. Um jogo único, não sei. Vai ter que a camisa pesar bastante, porque o time do Del Valle é bem melhor que o São Paulo. Eu acho, pelo menos.
Eu concordo contigo. Só uma pequena retificação, você se confundiu. A invencibilidade do Flamengo não é na Copa do Brasil, é na Libertadores. O Flamengo perdeu a invencibilidade ao ser derrotado pelo Atlético Mineiro no jogo de ida.
Na sequência invicta que vem desde o começo.
Ah, sim. Ah, sim, que já, se não me engano, hoje chegou a 19 jogos, então.
Tá certo. 19 jogos.
Entendi, chegou a 19 jogos hoje. Enfim, agora me diz uma coisa, André, Corinthians e Fluminense. Qual é a sua previsão para esse jogo? Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco desse jogo, porque, afinal de contas, é o adversário do Flamengo. Amanhã se decide o adversário do Flamengo na final. Qual é a tua análise, mais ou menos? E se você vê alguma vantagem para o Flamengo de jogar contra um ou outro? É melhor para o Flamengo jogar contra o Corinthians do que jogar contra o Fluminense, ou vice-versa, ou na verdade tanto faz? O que você acha disso?
Olha, tudo vai ter seu contexto, né? E eu acho que o jogo de amanhã, o Corinthians tem uma vantagem básica, que é jogar em casa, né? Com a torcida do Corinthians, o que a gente conhece da torcida do Corinthians, que vai empurrar, e vai gritar, tentar intimidar o adversário, como o Corinthians sempre faz quando joga em sua casa. Mas o Fluminense tem todas as condições de revirar. O Fluminense tem 100% de aproveitamento fora de casa nessa Copa do Brasil. O Fluminense se classificou contra o Fortaleza porque ganhou lá, né? E ganhou do Cruzeiro 3-0, ganhou do Vila Nova. Enfim, o Fluminense vem ganhando seus jogos fora de casa. No Brasileiro, como visitante, oscila mais, tem mais problemas, mas na Copa do Brasil foi absoluto até agora e tem condições de ganhar. Agora, em relação ao Flamengo, eu acho que o Fla-Flu vai colocar um desafio maior ao Flamengo, pode colocar o Flamengo numa situação de revanche da perda do estadual, e eu acho que isso mentalmente pode ser bom. Contra o Corinthians, só vai ser bom se a decisão for no Maracanã. Se decidir em Itaquera, aí o Flamengo vai ter que jogar muito no Maracanã para abrir vantagem. Porque uma coisa é jogar uma quarta de final de Libertadores contra o Corinthians, começando a disputa em Itaquera. Botar a taça lá no campo, dentro do estádio do Corinthians, valendo taça o jogo, aí é outro papo. O Flamengo pode se impor? Pode, porque é melhor. Mas aí é outro papo. Então, acho que questão de contexto para o Fla-Flu, eu vejo assim, vai ser difícil, pode perder de novo, e aí vai ser aquela coisa, o torcedor do Flamengo vai ter que ouvir muito do torcedor do Fluminense, mas eu acho que tem mais a chance do time entrar mais ligado, e são dois jogos no Maracanã. Contra o Corinthians, fica essa questão de qual vai ser o mando de campo. Aí pode pesar numa decisão.
Eu concordo com você. Eu também acho que o Corinthians pode ser um pouco pior para o Flamengo. Se eu pudesse escolher, eu escolheria jogar com o Fluminense. Embora eu ache que o Flamengo tem condição de ser campeão contra o Corinthians. O Flamengo é melhor do que o Corinthians e o Flamengo é melhor do que o Fluminense. Isso me parece muito claro. Na minha opinião, isso aí, sabe, é mais time, tem jogadores melhores, está jogando bem agora com o Dorival, ao contrário do que era com o Paulo Sousa. Se fosse com o Paulo Sousa, não teria nem chegado na final da Copa do Brasil, né? Mas se chegasse, aí, meu amigo, ia ser um Deus nos acuda, porque o homem era ruim mesmo. Agora, eu acho mais charmoso, inclusive, dois Fla-Flus, seria muito legal, né? Dois dias de Maracanã lotado, tá? Torcida dividida, pô, muito mais charmoso do que a gente ter um Flamengo e Corinthians jogando lá na Neoquímica com, sei lá, 5 mil ingressos de rubro-negro só, e aqui também só 5 mil corintianos. Enfim, vamos ver, mas eu acho que está muito aberto. Eu não vou me espantar se o Fluminense chegar lá e ganhar do Corinthians, não. Acho que o Corinthians, que eventualmente enfrentaria o Flamengo, pode enfrentar o Flamengo, se derrotar o Fluminense, se desclassificar o Fluminense, pode ser até nos pênaltis, esse Corinthians é melhor do que o Corinthians que o Flamengo eliminou na Libertadores. O Yuri Alberto já se encontrou, já está fazendo mais gol, o Renato Augusto já está voltando, será um adversário mais difícil do que foi o Corinthians na Libertadores, embora eu ainda continue a achar o Flamengo melhor, tanto do que o Corinthians, contra o Fluminense. Que destaques mais você gostaria de fazer em relação ao jogo de hoje, ô André? Rapidinho, antes da gente ir para o intervalo.
Acho que a organização e a solidez defensiva, eu acho que chama muito a atenção nesse momento do time, um time que sofre poucos gols. Estou falando do time titular, né? Quando joga todo mundo. É um time que às vezes abre os lados, mas quando tem o cruzamento, o Léo Pereira, o Davi Luiz, o próprio Thiago Maia, ou o lateral que está ali fechando, até o Rodinei, surpreendentemente, é sempre bem colocado para cortar os cruzamentos, para tirar as bolas. Então, o adversário consegue até chegar no fundo, mas cruzamento normalmente não dá em nada. Ou então sai alto demais, o Santos sai muito concentrado, muito atento. Então, eu acho que isso aí fortalece muito o Flamengo, porque é aquilo, permite com que o time não sofra gols e lá na frente, num lampejo, a bola pode chegar num talento e ele resolver. né? Então, a chance de vitória do Flamengo aumenta muito. Então, acho que essa é a grande vantagem do Dorival, além da questão do grupo, de valorizar os jogadores e dar liberdade para quem tem talento, mas principalmente a organização defensiva do time. O time sofre muito poucos gols e para um time como o Flamengo, com tanta gente boa na frente, isso sem dúvida nenhuma é uma vantagem competitiva.
É uma vantagem gigantesca, né? Principalmente se a gente lembrar que desde a saída do Jesus, a defesa do Flamengo passou a ser uma peneira, né? É a primeira vez que eu vejo um treinador fechar bem a defesa do Flamengo. Voltamos já já, não sai daí não, um minutinho só e deixa o teu like, amigo. Senta o dedão no like aí, que nós voltamos já já para continuar falando dessa classificação do Rubro Negro a mais uma final, agora da Copa do Brasil.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Então, André, voltando ao teu tema, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco mais, primeiro deixa eu ler aqui o superchat do Rogério Carvalho. Apesar do Fla-Flu ter um componente psicológico, jogar a final contra o Corinthians em São Paulo é capinar sentado, parafraseando o Apolinho. Não, sem dúvida, isso aí, se tiver certeza de que a final é na Neoquímica Arena, é infinitamente mais difícil do que poder jogar dois Fla-Flus, né? O Fla-Flu não vai ter mando de campo, quer dizer, vai ter só pro labore, mas o resto é como se fossem realmente dois jogos em campo neutro. Eu prefiro realmente o Fla-Flu, mas não tenho medo do Corinthians, não. Nem se for o caso de precisar jogar a segunda final na Neoquímica Arena, porque eu acho que o Flamengo pode fazer o resultado no Maracanã e chegar na Neoquímica já numa situação confortável, e é o que a gente está vendo desse time, né? Quando se tenta atacar esse time do Flamengo, agora, com uma defesa sólida, como o Dorival conseguiu armar, o contra-ataque é mortal, né? Quando a bola cai, a rapidez com que a bola passa da defesa para o ataque nos pés do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do próprio Pedro, do Davi Luiz, está ficando uma coisa cada vez mais azeitada, né? Agora, André, o que eu acho uma coisa que pouco se fala é o Dorival acertou o posicionamento da defesa como um todo. É impressionante. Antigamente aquilo ali que era uma avenida, nas costas dos laterais, então era uma festa, né? O cara já chegava vendido. Tá? O Dorival, com a história de passar a jogar com um volante central, um centralzão mesmo, que é o Thiago Maia. Thiago Maia joga ali na cabeça da área. E com os dois outros volantes, ainda que o Everton não seja um volante de raiz, mas é um cara que sempre marcou muito, inclusive marcava antigamente no corredor direito, né? Ele ajeitou tudo, a gente não vê mais bola nas costas. O Felipe Luiz dificilmente está levando bola nas costas, dificilmente está ficando exposto ao combate 1-1. O próprio Rodinei também passou a jogar mais protegido, né? E o Davi Luiz e o Léo Pereira parece que jogam juntos desde o Júnior. É impressionante como é que esses dois se entenderam e estão começando a formar uma dupla de zaga. Pô, impensa. O Davi Luiz, tudo bem. É um jogador que tem uma carreira espetacular lá fora, embora não estivesse tão bem no Flamengo, em alguns momentos até mal, com outro treinador. Mas é natural você dizer, não, tudo bem, o Davi Luiz agora se encontrou no futebol brasileiro, está jogando no nível que se esperava dele. Mas o Léo Pereira, cara, não é só dar confiança, entendeu? Não foi só ele chegar para o Léo Pereira e dizer, olha, você é um cara que eu me lembro de você no Atlético Paranaense, você era um baita zagueiro, então eu confio em você. Não é só isso. É posicionamento. É arrumação da defesa como um todo, entendeu? O cara passou a jogar uma bola que ele nunca jogou no Flamengo. Esse, para mim, com toda sinceridade, ainda que a dupla Pedro e Gabigol tenha sido um achado e que ele tenha todos os méritos, porque muita gente, muito técnico, em vez de tentar Pedro e Gabigol, teria tascado Cebolinha no lado esquerdo, no lugar do Bruno Henrique, e mantido o Everton Ribeiro pela direita, entendeu? E não, ele além de arrumar a defesa, ele achou uma posição nova para o Everton Ribeiro que já estava, muita gente, inclusive eu, criticando bastante, achando que de repente era o caso de aposentar, o Everton Ribeiro renasceu com o novo posicionamento do Dorival. E ele encontrou uma maneira de jogar o Gabigol e o Pedro. Essa dupla de ataque está infernal. Com o Arrascaeta soltinho ali atrás. Pô, amigo, é um time que, inclusive, não tem mais nada a ver com o time do Jorge Jesus, hein? Porque eu me lembro quando o Renato assumiu, todo mundo disse, ah, bom, agora recuperou a maneira do Jorge Jesus jogar, havia aquela impressão. O time do Dorival, se você pegar o time do Jorge Jesus como jogava e o time do Dorival como joga, são completamente diferentes. E tem cada vez menos jogadores, né? Quais são os jogadores do Flamengo ainda titulares que eram da época do Jorge Jesus? Você tem o goleiro, defesa, Felipe Luiz. Felipe Luiz. Depois você tem Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta só. São quatro jogadores já. É impressionante isso. A gente, como as coisas foram acontecendo aos poucos, de vez em quando você não se dá conta. Do time de 2019 do Jorge Jesus, existem no Flamengo titulares hoje em dia apenas quatro jogadores. E o Dorival conseguiu montar essa maneira de jogar. Eu acho uma coisa excepcional. Olha aqui o Implacável Ricardo, que é parceiro lá nas minhas lives também, partidaça do Davi Luiz. Implacável Ricardo, partidaça, aça, aça mesmo. Concordo integralmente com você. Vai, André.
Foi um jogo de alto nível do sistema defensivo, porque justamente posicionamento, né? Isso que eu falei. A jogada pode até sair pela lateral, porque é um ponto cego desse esquema do Flamengo, que você se defende só com sete jogadores, mesmo que o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol votem para ajudar, mas ali naquela zona ali intermediária para trás, você tem sete jogadores defendendo. Então os lados normalmente ficam um pouco mais expostos. Mas ele encontrou a solução justamente. A jogada pelo fundo sai, pelo lado sai, mas quando sai o cruzamento, a defesa está bem posicionada, zagueiro, o Thiago Maia e tal, o próprio Santos, e a jogada não acontece com perigo, né? Quer dizer, o Flamengo, desde que definiu esse time, ele jogou nas Copas, né? Se você for pegar, ele tomou um gol do Vélez, um gol do Tolima, já estava coisa resolvida, no jogo o Tolima tomou um gol do Vélez e tomou um gol do São Paulo. Não tomou mais gol. Ganhou do Atlético de 2-0, contra o Atlético Paranaense 0-0, 1-0, hoje foi 1-0 e foi 3-1 contra o São Paulo. Tomou só aquele gol do Rodrigo Nestor e o gol do Lucas Prato do Vélez nas Copas. Então é isso, quer dizer, é um número absurdo. Ainda mais em mata-mata e tendo abrindo vantagem em determinados jogos, já tendo a classificação bem encaminhada, né? Poder tomar um golzinho aqui, outro ali, tomar dois gols, e principalmente aquele jogo com o Vélez de Maracanã, podia ser, né, meio peladão, 2-2 e tal, mas não, tomou o gol, virou o jogo. Então são poucos gols tomados. E isso impressiona, até se você pensar na época do Jorge Jesus, que a defesa do Jorge Jesus também sofria gols em boa parte dos jogos. E essa não, essa é muito mais segura, e eu acho que passa muito pelo Santos também, né? Que passou uma segurança ali que os jogadores, muitas vezes o Davi Luiz, por exemplo, na final do Carioca, o Davi Luiz foi criticado porque ele pediu pro Hugo segurar, e foi fechando o meio da área, e o jogador, acho que foi o Cano, né, estou cruzado e fez o gol, e agora não, agora ele fez isso e o Santos saiu do gol e conseguiu salvar. Então isso também conta, o Flamengo voltou a ter goleiro, e isso é muito importante, né? Então, enfim, o Flamengo individualmente, assim, esse time titular, individualmente, ele sobra no continente. Sobra e sobra muito. Só que a coisa tem que acontecer nas finais, né? E as finais são surpreendentes, né? Mais a Libertadores, que é um jogo só e tal, tudo pode acontecer, um gol no início e tal, de bola parada, e aí a questão mental pode pesar mais e tal, e retranca do Filipão, enfim, isso aí tem as suas características, na final da Copa do Brasil também, por ser ida e volta, tem suas peculiaridades também. Mas eu vejo esse time titular do Flamengo ter que ser protegido como ouro, como eu falei, muito bem cuidado, muito bem preparado para esses 11 estarem disponíveis para essas duas partidas da Copa do Brasil e principalmente na final da Libertadores. Esse time completo, jogando concentrado, afim e tal, é difícil. Na América do Sul é difícil encarar.
Eu concordo com você. Concordo com você. Se o Flamengo jogar tudo o que pode não tem ninguém para ganhar do Flamengo na América do Sul. Ninguém, ninguém. Mas é claro, precisa ter o tesão, a vontade de brigar por todas as bolas, né? Hoje, em determinados momentos, até quando o São Paulo pressionava mais, eu vi em alguns momentos o Pedro, o Gabigol e o Arrascaeta meio que parados ali na intermediária. O Dorival vai à loucura com isso. Aliás, durante o jogo reclamou bastante em determinado momento. Quer dizer, é preciso que o time inteiro se doe. Mas se fizer isso com o talento que esse time do Flamengo tem, é impressionante. O Flamengo não tem mais. Eu me lembro que no time de 2019, uma das coisas que me impressionava, eu dizia, pô, o Flamengo não tem nenhum jogador ruim. Até porque até o Arão, que tecnicamente não era brilhante, teve uma temporada espetacular com o Jorge Jesus. Esse time de agora, repete, a partir do momento que o Léo Pereira passou a se encontrar, esse time do Flamengo, e o Rodinei também, esse time do Flamengo não tem nenhum jogador ruim, não tem nenhum perna de pau. E tem muitos jogadores capazes de desequilibrar. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, entendeu? Davi Luiz, Felipe Luiz. É muito talento, entendeu? É muito talento. E eu acho que isso aí caminha muito bem para esses dois títulos. E se esses dois títulos forem conquistados, amigo, não há como criticar o Dorival em nada, gente.
Mas tem que estar completo.
Sim, concordo com você.
Depender dessas reservas aí.
Não. Tem, o ideal
você vê, você vê a queda brusca técnica quando entra as reservas. Tudo bem, já estava bem garantido, hoje era um clima meio de churrascão ali no final, mas ainda assim, a queda de nível técnico, de competitividade, de capacidade é muito grande. Então, eu não sei se é mérito desse time, e aí a gente acaba olhando os reservas muito abaixo, mas de repente é mérito, porque eles também estão acima dos adversários, dos demais, e é natural que fique acima dos reservas também, ou se é demérito desse time do Flamengo, reserva. Cebolinha entrou hoje, também não fez nada que se destacasse, né? Então é uma situação difícil. É uma coisa que o Dorival vai ter aí 10 dias para tentar. Vai estar com o elenco muito desfalcado pela seleção, vai estar sem 6 jogadores, mas ainda assim é uma oportunidade de parar, né, e trabalhar alguma coisa com esses jogadores para ter uma resposta. O problema todo é que a primeira final é dia 12 de outubro e hoje já entramos no dia 15 de setembro. É muito tempo até essa
final. É quase um mês.
Isso aí joga contra o Flamengo diante dessa necessidade de ter o time completo para se impor de fato, né?
É praticamente daqui a um mês e é da Libertadores a mais de 40 dias. Olha, nós temos o gol, vamos rodar o gol. Eu acho o gol do Flamengo uma pequena obra-prima, porque a bola vai de pé em pé, entendeu? Até chegar ao toque magistral do Arrascaeta. Olha só, olha o Davi Luiz. Davi Luiz vai fazer um passe absolutamente vertical. O Pedro é quem toca de primeira para o Everton Ribeiro, e o passe do Everton Ribeiro é covardia, né? E arrasca, e ele parece expert nessa bolinha que ele tira do goleiro, né? Impressionante. Esse gol é uma pintura. Nesse gol tá praticamente todo o talento do Flamengo reunido, né? Faltou só o Gabigol participar. Aliás, eu temi que o Gabigol metesse o pé naquela bola ali e fosse impedido, né? Ainda bem que ele percebeu, ele apenas escoltou a bola. Mas é uma pintura. Jogada do Davi Luiz, encontrando o Pedro de primeira para o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro com um passe genial para o Arrascaeta, e o Arrascaeta tirando do Jandrei com todo o talento. É um golaço. Vamos ver as estatísticas também? Meu caro Yuri, bota aí para a gente as estatísticas. Olha lá, o São Paulo teve mais posse de bola, o que é compreensível, né? Porque o São Paulo foi para tudo ou nada, e depois do Flamengo, depois de fazer 1-0, o Flamengo passou até a mais administrar, e o São Paulo tentou realmente pressionar, saiu com 51,4. Uma pequena, não foi nem tão grande a diferença do posse de bola, mas o São Paulo teve mais. Finalizações também, né? O São Paulo 14 finalizações, mas aí contra 8 do Flamengo, mas se você for olhar, né, André, olha lá, só 5 certas no São Paulo, conta 3 certas do Flamengo. Não foi um jogo de grandes defesas, né? Não vimos ter. A defesa mais bonita para mim foi aquela do Jandrei, né? O Gabigol ia fazendo um golaço ali, mas o Jandrei conseguiu voltar e tirar. Mas não foi um jogo de grandes defesas. Precisão dos passes, o Flamengo teve um pouquinho mais, 85, desarmes iguais, faltas cometidas praticamente igual, 12 e 13, escanteio também 7 a 6. Praticamente tudo muito parecido, né?
O que eu acho que é muito equilíbrio.
É, exatamente. Foi um jogo bastante equilibrado. A diferença é o quê? É o talento dos jogadores. Nessas finalizações, as 14 finalizações aí, várias delas foram petelecos para o Santos pegar, né? Então, é uma diferença muito grande de talento entre um e outro. Pode tirar, então, aí as estatísticas. André, mais alguma consideração antes de irmos para as notas?
A gente vai falar do Gabigol nas notas, mas assim, ressaltar de novo, né? Porque hoje dá para dar um desconto, mas assim, aquele lance, para que botar tanto efeito naquela bola? Dava um toque por cima mais assertivo para fazer o gol, depois aquela bola que ele recebeu com liberdade se enrolou todo para finalizar. Ele armou dois contra-ataques para o São Paulo por erros lá atrás. Assim, o Flamengo está precisando do Gabigol, vai precisar do Gabigol nessas finais. Não pode ser esse Gabigol meia boca. Contribui com o jogo, gerando o jogo realmente. Vou comparar com Marinho e Cebolinha. Ele gera muito mais jogo, dá sequência jogadas, aparece na frente, etc, etc. Mas ele é Gabigol, pô. É o cara que decidiu uma Libertadores pro Flamengo. Ele tem que estar pronto para, se o Pedro não puder, se o Arrascaeta não puder, ele decidir. Então o Flamengo tem que trabalhar isso com ele, conversar com ele. Ele tem que voltar a ser efetivo, mais sério. Eu acho que aquele toque ali foi um toque displicente demais para quem está fazendo tão pouco gol. Uma chance daquela não se desperdiça. Se o São Paulo faz o gol ali na sequência, o jogo fica mais difícil. Não, eu acho que o Gabigol tem que se tocar agora, principalmente nessas finais, que não é brincadeira. São duas oportunidades. É um título que ele não tem no Flamengo. Aliás, ele não tem na carreira, né? A Copa do Brasil. E é um título que ele foi vice também em 2015. Quer dizer, foi vice também. Ele foi vice em 2015 com o Santos. E com o próprio Dorival de técnico, né? E mais uma Libertadores, né? Então, eu acho que é para ele, pô, entrar na história definitiva. Eu acho que alguém tem que chegar para ele e falar, pô, um pouquinho mais de seriedade aí, objetividade e tal, não faz mal para ninguém, principalmente numa decisão.
Eu hoje vou discordar um pouquinho de você. Eu achei que ele bateu bem aquela bola. Poderia ter sido com um pouco mais de força? Poderia, mas aí também ele deve ter ficado com medo de tirar e tirar do gol. Mas enfim, vamos conversar sobre isso tudo nas notas, então, que a gente já começa com o Santos. Começa você com o Santos, André.
Eu achei que ele exagerou um pouco nos chutões no primeiro tempo. Não gostei muito dessa, toda hora apelando para chute para frente. Eu não gosto. Eu gosto de uma saída de bola mais trabalhada, ainda mais um time com a categoria do Flamengo, né? Tem mais possibilidade de criar uma jogada como essa que criou No gol da vitória, né? Ficar dando chutão na frente não é sempre que o Pedro vai ganhar. Então, isso aí eu tiro um pouco da nota. Mas ele apareceu bem, com participações importantes, saída do gol principalmente. Então, vou dar 8 para ele, tá bom.
Eu vou dar 8,5, vou ser um pouquinho mais generoso. Porque teve uma saída de bola que na transmissão até o Júnior disse, olha, é raro, isso aí os goleiros não costumam fazer, não. Uma bola que foi cruzada, que eu acho que ia pegar o Caleri, lá na entrada, no bico da lado esquerdo da defesa do Flamengo. E ele saiu e foi pegar a bola na cabeça do Caleri, praticamente, quase no bico da grande área. Ali, olha, foi uma saída bem, bem corajosa mesmo e bem muita visão de jogo. Agora, em compensação, ele bateu roupa no primeiro chute do São Paulo, que a sorte dele foi que não tinha nenhum atacante do São Paulo ali, porque se tem e o cara faz o gol no rebote, ele ia ser culpado. Ele deu uma batida de roupa feia. Mas, no mais, foi absolutamente seguro. Mas concordo também contigo. As quebradas de bola, que normalmente ele botava na cabeça do Pedro, tá, ele hoje não acertou muitas, não. Vou dar 8,5 para ele. Então você dá 8, eu dou 8,5 e nós vamos para Rodinei. Rodinei, de novo, aquelas atuações, né? Não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação segura, né? O que se tratando do Rodinei é surpreendente, né? O Rodinei está jogando bem até na defesa. O Rodinei jogou bem hoje na defesa e no ataque. Criou jogadas, foi na linha de fundo, tá? Eu vou dar nota 8 para o Rodinei, não tem como dar menos que isso.
Eu achei que ele poderia ter sido mais efetivo na frente ali, poderia ter criado mais problema pro Reinaldo, que tomou um cartão logo no início. Mas enfim, o Flamengo administrou muito o jogo, né? Principalmente depois que fez o primeiro gol, a coisa foi muito mais administrada. Vou dar 8 pelo conjunto da obra, vou acompanhar o teu 8 aí, mais pelo conjunto da obra.
Beleza. É, dali vamos para Davi Luiz. Davi Luiz, você que dá 10. Nota primeiro. 10, também acho. 10. Não tem discussão.
Sem muito o que falar.
Atuação perfeita. Perfeita. Nota 10, concordo. Assino embaixo. Só para ler esse superchat aqui, lê aí para mim, o André, porque aqui entrou uma
tarde. Lista de livros. Penso que o João Gomes merece vaga na seleção. Joga muito mais que o Fred. Teria que ser testado, né? Convocado e tal. Para de ficar pedindo jogador do Flamengo na seleção.
Chega, né?
Não tem que ninguém, meu filho. Chega. O Flamengo só tá. É preciso o torcedor ter essa consciência, Renato. O Flamengo só tá em duas finais porque esse ano teve menos data FIFA. A data FIFA é a tragédia do Flamengo. Verdade, se fosse verdade. Um segundo semestre com o brasileiro, Copa do Brasil, cheio de data FIFA, quando é eliminatória, que é um por mês, aquilo é uma desgraça para o Flamengo. Então, o torcedor tem que ter isso na cabeça. Ano que vem, vai ter o sofrimento todo de novo. A gente não sabe nem quem vai ser o técnico. Vai ser esse sofrimento todo de novo para o Flamengo e desgaste dos jogadores, desfalque, ponto perdido porque não tem o jogador. A CBF está falando que não vai ter jogo de brasileiro, não vai ter futebol durante a data FIFA, mas não adianta nada, porque ela marca um jogo no dia seguinte. A data FIFA e os jogadores não chegam a tempo. Então sempre vai ter desfalque. Então, quanto menos jogador do Flamengo convocado, melhor.
E o Flamengo, no momento, ele tem 6 jogadores que vão embora para a data FIFA, né? Ele tem o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Pedro, o Arrascaeta, o Varela, o Pulgar e o Vidal. 6. Então, enfim. Léo Pereira, começo eu. Léo Pereira, eu acho que fez mais uma bela partida. Pena que não fez um gol, que num escanteio a bola sobrou no pé dele, ele deu uma varada, a bola... Livre, pois é, a bola nem foi, não foi uma bicanca que passou por cima, a bola passou até próximo, mas ele perdeu o gol. Mas eu estava com medo, depois da última atuação, que o Léo Pereira deu umas capengadas ali, eu digo, ai meu Deus do céu, será que vai voltar a ser o Léo Pereira antigamente? Mas não, ele hoje voltou a jogar em alto nível, eu vou dar nota 8 para o Léo Pereira também.
Eu vou dar até mais, 8,5, porque ele foi quase do mesmo nível do Davi Luiz, de ganhar as disputas ali na frente. Ele está jogando realmente num nível muito alto. O Davi Luiz, estando bem, ajuda também, né? Mas por exemplo, agora, eu acho que, por exemplo, domingo, eu acho que o Davi Luiz devia ser, o Fla-Flu devia ser preservado, porque aí 3 jogos seguidos, eu acho que fica
também
pesado para ele.
Também acho. Também
o Fabrício
acho
Bruno que... lá, mas o Léo Pereira lá... segura 3 jogos seguidos. Mais novo, mais forte e tal.
É verdade, concordo com você. Eu quero, aliás, estou curioso para ver qual vai ser a decisão do Dorival em relação a isso, né? Porque ele não gosta de fazer os jogadores jogarem seguido, mas ele não tem, nos próximos 10 dias depois do Fla-Flu, ele não tem nenhum jogo, né? Então, supostamente, ele pode usar o time praticamente titular inteiro. Gabigol, por exemplo, que não jogava há 10 dias, tem mais a que jogar, né? Bom, Gabigol, vamos lá. Sim. Então, Léo Pereira, você deu uma nota um pouquinho maior. Saímos então para o Felipe Luiz. Sim. Felipe Luiz, que nota você dá para o Felipe Luiz?
O Felipe Luiz começou mal o jogo, errando muito, dando contra-ataque para o São Paulo e fazendo bobagem lá atrás, mas aos poucos ele foi tomando corpo no jogo, tomando conta do seu setor. E terminou muito bem, jogando em alto nível. Dá 7,5, tá bom.
Eu vou dar 8 pro Felipe Luiz. Eu gostei muito da atuação dele, bastante segura. Só, às vezes acho que ele podia ir um pouquinho mais à linha de fundo, né? Ele tem momentos em que ele está próximo da linha de fundo, mas ele acaba preferindo passar para trás e não vai à linha de fundo. Acho que foi umas 2 vezes hoje, se tanto. Olha aqui, o Implacável Recado pergunta a você, André. Você não acha que o Gabigol estava preocupado em não levar o cartão amarelo e por isso ficou um pouco desconcentrado e errou aquela bola?
Ah, não. Isso não tem nada a ver. Acho que a questão de cartão amarelo para ele seria falta, ou seja, o jogo sem bola, né? Tá marcando, fazendo uma falta, ou reclamação. Na hora que a bola sobe para ele, o Arrascaeta divide com o zagueiro, o goleiro estava saindo. A bola sobra para ele, amigo. Na fase que ele está, se ele está na fase de 2019, que tudo que é chute a bola entrava, aí você tenta meter uma de efeito e tal para fazer um gol antológico. Mas na fase que ele está, amigo, bate com precisão por cima ou até escolhe um canto e dá uma varada e faz o gol e garante a classificação e bota mais um golzinho na estatística dele que não está tão boa. Nesse ano de 2022, eu não me conformei com aquele lance. Eu não me conformei com aquele lance. Achei que, né, ali era para fazer o gol e matar o jogo. Eu não acho que não tem que fazer gracinha, e principalmente quando o jogador não está numa fase esplendorosa. Se é 2019, dá para perdoar. Mas agora, meu amigo, era meter a bola na casinha e acabou.
Tá certo. Thiago Maia, que nota você dá pro Thiago Maia? Aliás, sou eu que começo dando nota pro Thiago Maia. É. Thiago Maia, cara, é outro que tá jogando uma barbaridade, cara. Thiago Maia só faz melhorar. É impressionante. Eu vou dar nota 9 pro Thiago Maia.
É, ele jogou muito bem mesmo. Protegendo ali, saída de bola. Um ou outro passe errado, mas enfim, faz parte do processo. 8,5 tá bom.
Beleza. Vidal entrou no lugar dele. Que nota você dá pro Vidal?
Ah, Vidal só tocou de lado, né? E administrou ali, ajudou a administrar a posse de bola. Não sei se vale a pena dar nota. Vamos dar, então, nota 6.
Acompanho o teu 6, também acho. Eu esperava mais dele. Eu achei que ele foi. Mas ele já deve ter entrado com a orientação de: olha, vamos segurar a bola, toca, deixa o tempo passar. Mas eu esperava que ele fosse mais ousado, mais pra frente. Mas nota 6, tá bom pro Vidal, nota 6. Saímos do Thiago Maia e chegamos no João Gomes. Que nota você dá pro João Gomes, André?
João Gomes de novo, muito bem, né? E nossa, aleluia, não tomou, jogou quase o jogo todo e não tomou cartão, né? Andou se enroscando lá com os adversários e tal, e reclamando da arbitragem quando faz falta. Toda falta ele reclama com o árbitro e, por sorte. Também não teve nenhuma reclamação assintosa, né? Era só aquela coisa de ficar enchendo o saco do árbitro, né? Mas ele jogou bem mais uma vez, né? É um jogador que a saúde dele coloca o Flamengo em superioridade aí no meio. E ele tem técnica para desarmar, está melhorando ofensivamente também. É um cara muito promissor mesmo. E, quer dizer, já é realidade, tem um lastro de evolução muito grande. Vou dar nota 8.
E aí eu vou dar 9. Eu achei que o Thiago Maia e o João Gomes jogaram no mesmo nível. Achei espetacular a atuação dele. Matheus França entrou no lugar dele. Quase fez um gol no finalzinho. Mas também não dá para dar nota muito. Eu vou dar nota 7 pro Matheus França, tá? Pelo tesão que ele entrou e que quase fez um gol. Você.
6,5 tá bom.
Bom, Everton Ribeiro, para mim, nota 10. Partidaço do Everton Ribeiro. E o passe do gol dele pro Arrascaeta foi obsceno. Para mim, nota 10. Você, André?
Eu vou te acompanhar também no 10 e já antecipo o 10 pro Arrascaeta também, né? Ainda além de tudo, já decidiu o jogo.
Então...
Esses dois aí, o Flamengo tem que pensar muito em contratar um jogador de um nível pelo menos próximo, para quando eles não tiverem, não ser esse desnível absurdo de criação no meio campo quando está titular e quando é o reserva. O Vitor Hugo é um garoto promissor e tal, mas nem, não dá nem para comparar, não tem nem característica. O Vitor Hugo é mais atacante. O Flamengo tem que ter um meia criativo. Esperou demais para buscar.
Bom, então nós dois demos 10 ao Everton Ribeiro e ao Arrascaeta, mas o Vitor Hugo, hoje eu vou dar uma nota menor para ele. Achei que o Vitor Hugo entrou mal e entrou meio preguiçoso em algumas bolas. O Vitor Hugo hoje vai levar nota 5. Tem muito talento, mas tem que ter muito suor também, Vitor Hugo. Não pode ser meio preguiçoso, não.
Acho que 5 tá bom. E eu acho que o Matheus França vai acabar passando ele aí nessas oportunidades no Brasileiro, hein? Não duvido do Dorival, quando for escalar os reservas com mais frequência, acho que o Matheus França vai acabar tomando a vaga dele. Olha o pai do Pedro Henrique Torrey zoando o Rogério Ceni.
É verdade.
Tá vendo, não?
Tô vendo, antecipando a nota do Ceni. 10, nota 10. 10 derrotas pro Flamengo. É isso mesmo.
Chegou hoje a décima derrota, né? Em 10 jogos.
É verdade, 10 jogos. Impressionante. Que freguesia. Bom, Diego, você quer dar nota pro Diego ou não? que entrou no lugar do Arrascaeta?
Não, o Diego monta o
quanto. Não fez nada, bola, né? Sem nota. Não teve nem tempo, pois é. Então chegamos em Gabigol. Vou deixar você dar nota primeiro para o Gabigol, que você está sedento aí para falar do Gabigol.
Não, já falei bastante, agora vou dar só a nota, 4.
4? Você... Nessa eu vou discordar bastante de você. Eu acho que sim, ele está devendo gol, tá? Mas eu não acho que ele mereça 4, não. Eu vou dar nota 7 para ele. Aí saiu o Gabigol, chegamos ao Pedro. Pedro, começo eu. Eu não gostei do Pedro hoje, não. Eu achei que o Pedro hoje estava muito preocupado em enfeitar determinadas jogadas e tudo, mas também vou dar nota 7, igual o Gabigol. Ele tentou dar um elástico, ele estava na cara do goleiro. Enfim, depois uma outra bola que sobrou numa jogada que começa com o Gabigol não consegue tocar por cima do Jandrei, mas tem o rebote, ele tenta uma pirueta, tá? Nota 7 para mim, para o Pedro. Quanto você dá para o Pedro?
7 está bom e realmente, né? Quer dizer, o Arrascaeta foi mais decisivo. Não, se bem que o Pedro decidiu contra o Atlético, né? O Pedro é decisivo, eu ia falar que o Pedro decide mais na Libertadores, mas foi só essa semifinal mesmo, né? Porque as quartas de final quem resolveu foi ele contra o Atlético, né?
Sim,
nessa semifinal contra o São Paulo, achei que ele destoou. Nos dois jogos, ele não foi tão bem assim. Mas é claro, né? Aquele pivô dele ali pro Everton Ribeiro clareou tudo na jogada do gol, né? Então é um jogador fundamental, né? Mas eu acho que 7 hoje está de bom tamanho.
Tá, e aí Dorival Júnior, o Everton Ribeiro entrou no lugar dele, também não fez nada, né? Então não vale nem a pena dar nota.
Everton Cebolinha.
Everton Cebolinha, exatamente, também não fez nada. Dorival Júnior, eu hoje vou dar nota 8 para o Dorival Júnior, 8, não vou dar mais, aliás, não sei porque que eu vou dar menos, não, eu vou dar nota 9 pro Dorival, porque na verdade a política dele, aliás, não, eu vou dar 10 pro Dorival, porque a política dele levou o Flamengo a essas duas finais e ele hoje não tem nada que eu possa criticar nas decisões dele. Nota 10 para o Dorival.
O grande mérito dele foi ter achado esse time, porque esse time resolve o problema para ele. Você vê que ele, as substituições dele, na maioria dos jogos, é 6 por meia dúzia, para administrar, porque esse time resolve as coisas. Só parar pra pensar, ele resolveu o jogo com o Atlético Mineiro 2-0, aí depois foi fazer substituição para se segurar, para se defender e tal, e o resto das etapas foi tudo assim, esse time resolve tudo no jogo de ida ou encaminha muito bem, e o jogo de volta é uma coisa protocolar, você vê Corinthians, Vélez, agora contra o São Paulo, então é uma coisa, contra o Atlético Paranaense foi mais suado porque o Flamengo não fez gol. Então esse time titular resolve o problema pro Dorival, né? E aí a coisa fica mais fácil. Mas o mérito de ter encontrado esse time é dos jogadores que mostraram a sua capacidade a ele, para ele organizar daquele jeito, mas a montagem é dele, né? Então é nota 10.
Nota 10, é isso mesmo. Então, André, temos agora um encontro marcado no Fla-Flu. Fla-Flu, que vai ser... Já imaginou se o Flamengo e o Fluminense se classificam os dois para a final da Copa do Brasil? Esse jogo, além de valer... Né? Exatamente. Além dele valer, a disputa para o terceiro lugar, né? Porque os dois estão com o mesmo número de pontos, né? Flamengo terceiro, Fluminense quarto, só por critério de desempate. Então vale o terceiro lugar, talvez até o segundo, dependendo do resultado do Internacional. Mas seria uma prévia da final da Copa do Brasil. Vamos ver o que vem aí. Então,
é domingo, né? E se o Flamengo, e se o Corinthians se classificar, podemos ter uma prévia agora, na data FIFA. É bem provável que o Flamengo agora, com a confirmação da classificação para a final da Copa do Brasil, o jogo Flamengo-Corinthians, que seria realizado no dia 29 de outubro, data da final da Libertadores, muito provavelmente vai ser antecipado para esse período aqui de data FIFA, menos que o Flamengo se oponha pelo excesso de jogadores servindo a seleção brasileira, no brasileiro, mas eu não acredito, porque vai ter que empilhar datas se o Flamengo não quiser jogar agora, ele pode até fazer isso, porque se ele ganhar a Copa do Brasil, o resto, meu amigo, bota jogo terça, sexta do brasileiro, bota o time C, bota a garotada, porque dane-se, já vai ter um título e uma vaga garantida e o foco total na Libertadores. Empurra claro, lá para o final claro. Da temporada e joga. Agora, se não, o Flamengo pode antecipar esse jogo para agora, para essa data FIFA, Flamengo com eles, e pode ser também uma prévia da final se o Corinthians se classificar amanhã.
É isso mesmo. Então, nos vemos de novo domingo, André, depois do Fla-Flu. Galera, senta o dedo no like aí na hora da despedida. Nos vemos então no domingo. Valeu, André. Valeu todo mundo que estava com a gente até agora e a audiência estava muito boa.
E o like,
também é bom, mas pode melhorar. Senta o dedo no like aí. Isso nos aí. Vemos no domingo. Tchau, André. Tchau, pessoal. Valeu.
Tchau.